Massa Cinzenta e Itambé.
Marcelo Ortega, autor, consultor e especialista em técnicas e atitudes para vendedores, fala sobre a mudança do comportamento do consumidor com a internet e o novo perfil exigido do vendedor. O quanto a internet mudou o conceito de venda?
Bom, a internet é o fenômeno mundial mais efetivo nos negócios nos últimos 20 anos. O vendedor considera a internet como meio de fonte de pesquisa, fonte de captação de carteira de clientes, estudo, preparação da visita, preparação da estratégia da venda, preparação do estoque, preparação dos argumentos. Sem dúvida, a internet nos últimos anos, principalmente com o fenômeno da globalização real, de fato, principalmente quando a gente vê que um produto hoje está sendo promovido ou tem detratores na internet, e isso influencia no resultado. É mecanismo eletrônico de agilização de processos. Sem dúvida, a internet ela deve ser considerada como um mecanismo, um recurso, um dos mais importantes em qualquer estratégia comercial. Independente do que venda, a internet está influenciando decisões de compra.
Recentemente, o mercado imobiliário, em um evento chamado Conecta Imob, debateu o futuro do setor dentro das novas mídias e plataformas online. A aposta é que a venda física passará a ocupar um espaço pequeno dentro do processo. O senhor também avalia desta mesma forma?
Eu penso que no mercado imobiliário existe uma necessidade de mudança, e a discussão em cima da internet como meio de captação de negócios ou de promoção de negócios já é fato. As pessoas hoje não saem mais para visitar o stand de vendas sem antes ver o que estão falando dele, ou sem ter uma visão prévia do empreendimento ou da localização, enfim. Eu acho que o que se discute é a eficiência do corretor, a eficiência do vendedor, do mecanismo de venda. Porque vivemos numa relação comercial do cafezinho, do olho no olho. Ninguém compra um imóvel, a não ser um investidor profissional, somente pela planta ou pelas informações de mercado. Acho que a internet, como em outros segmentos, vai se municiar de uma série de elementos para poder convencer o comprador, para poder convencer o investidor. Mas a maioria das pessoas no mercado imobiliário compram por realização de sonho. E ninguém realiza o seu sonho com a frieza de uma venda à distância. Então aí o meu questionamento é: será que o corretor deixa de ser importante? Eu tenho uma resposta para mim. Eu penso que o corretor, a boa imobiliária, o bom profissional do mercado imobiliário jamais deixará de existir, porque ele passa a ter a necessidade de um perfil consultivo. O que vai mudar é que a maioria dos corretores vão precisar de muito treinamento. E o mundo, através da internet, vai impor uma competência nova aí, que é a da velocidade, da agilidade, do não subestimar o cliente, da clientividade. Acho que a palavra que nós devemos usar é clientividade. Não existe um dicionário, mas quem não tiver cliente, quem não tiver o cliente como eixo de seu negócio, vai perder para a internet. Ou seja, a comoditização do mercado imobiliário é possível quando não existe eficiência no lado humano, que é o corretor de imóveis.
Dentro da cadeia produtiva da construção civil, há setores muito conectados e outros nem tanto. As lojas de material de construção são um exemplo de modelo conservador de venda. Esse segmento se manterá assim até quando?
O mercado de construção é um mercado infinito. As pessoas têm um problema geográfico, as pessoas têm um problema de dimensões geográficas. O O mercado hoje demanda que você explore melhor os espaços, que você reforme, que você aproveite melhor as condições de vida. E a qualidade de vida é uma coisa muito em alta. Então, sem dúvida alguma, também existe uma transformação no jeito como se vende produtos da construção. É percebido que o consumidor, que o cliente, que a pessoa hoje tem muito mais conhecimento de como funcionam as coisas. A dor de cabeça da reforma de outros tempos não é menor agora, mas é mais intenso o fluxo de negócios sendo feito à distância. A bricolagem é uma coisa crescente no Brasil. A pessoa pega e faz, a pessoa pega e troca, a pessoa não usa mais a mão de obra desqualificada. Então eu vejo que, independente do crescimento que é notório no lado de transações internet, não se pode perder o olhar para os especialistas. Acho que no passado era Mozart tocando para os reis, depois eram os Beatles tocando para a massa, e hoje é a massa tocando para a massa. Não sei se me faço entender, mas quero dizer que o mundo mudou. Não adianta mais você ser sozinho. Você tem que estar sozinho, muito especialista, para poder ser percebido, considerado a condição de compra, comprado, recomprado, indicado. E na construção, no mercado imobiliário, isto é uma necessidade.
O vendedor é igual em qualquer segmento ou hoje essa tese não vale mais?
Não vale mais. O vendedor é vendedor. O problema é que pouca gente é vendedor. E o vendedor de hoje, ele é um profissional estudante e não um estudante profissional. Não é alguém que estudou uma determinada área ou foi generalista porque não deu certo em nada e foi vender. Vender hoje passa por um processo que não depende só da comunicação, da boa apresentação, da capacidade de criar sintonia. O vendedor hoje ele tem que ser absolutamente altivo, ele tem que ter uma organização estratégica, ele tem que ter um plano, ele tem que ter especialização nos produtos e serviços que vende. O vendedor precisa ter um português muito, muito adequado, muito, muito compreensível. Ele precisa ter uma ideia, principalmente de aplicação daquilo que vende para quem compra. Não adianta mais falar só de produto, é preciso falar de cliente, como eu disse anteriormente. O vendedor ele passa a ser um centro de proposta de valor e não um tirador de pedidos. O tirador de pedidos está morto. O vendedor no mercado imobiliário tem que ter argumentos diferentes do vendedor no mercado de seguros. O vendedor de varejo é diferente do vendedor que faz venda corporativa. Ele tem que ter ciclos diferentes de venda, tem que ter técnicas diferentes de venda. Esse é o grande desafio do século XXI. Você formar equipes de vendas coesas que tenham alinhamento com aquilo que se faz.
Como será o vendedor do futuro?
O vendedor do futuro, ele é primeiro obstinado a resultado, ele é o dono do negócio, se sente como dono do negócio. O vendedor do futuro olha a unidade de lucro mais importante, que é o cliente. O vendedor do futuro se coloca num processo de desenvolvimento contínuo, aprende tudo, todos os dias. O vendedor do futuro é normalmente graduado ou pós-graduado, porque precisa ter muita, muita preparação, inclusive acadêmica. O vendedor do futuro é intraempreendedor, independente de onde ele trabalha, se é no começo de carreira, numa pequena loja, ou assumindo um cargo gerencial numa grande multinacional. Ele é absolutamente culto e organizado. O vendedor do futuro não é aquele que é DDD, despreparado, desacreditado, desmotivado.
Um bom vendedor e uma empresa que não faz um bom marketing de sua marca está fadado ao fracasso?
O vendedor e a empresa que não olham o marketing e não olham principalmente que o mercado mudou nos últimos anos, é totalmente fadado ao fracasso. Primeiro, porque o produto precisa ser percebido. Segundo, porque precisa ser considerado como opção de compra. Terceiro, porque ele precisa ser comprado. Quarto, porque ele precisa ser recomprado. E quinto, porque ele precisa ser indicado. Não existe sucesso sem um ciclo absolutamente nesta ordem. O cliente de hoje é que seleciona, o mercado está selecionando marcas parecidas, produtos parecidos, preços similares, uma enxurrada chinesa no mercado, a comoditização de tudo, até os seres humanos estão virando commodity. O que vai mudar o seu produto, o seu serviço, a sua loja, o seu imóvel do outro é o esforço extra. Aí nunca se falou tanto em pessoas, como eu digo nos meus treinamentos e palestras. As pessoas precisam entrar no jogo da diferenciação. Na balança vai valer muito as etapas consultivas, as perguntas certas, o envolvimento, apresentar produto certo e vender no menor espaço de tempo. Você precisa ter disponibilidade, velocidade e qualidade.
Há conflitos de gerações nas vendas? Caso sim, como se comportam os vendedores da geração Y?
O vendedor da geração Y pensa mais rápido, mas não quer dizer que pensa certo. O vendedor da geração Y, como toda mudança, todo destempero de uma condição de uma geração para outra, eu, por exemplo, não penso como meu pai pensava. Meu pai sempre foi vendedor. Meu filho não vai pensar como eu penso, porque ele se comunica de uma forma diferente. Ele tem um olhar diferente do mundo. Ele não trabalhou desde cedo. Ele não teve que fazer como meu pai teve que fazer, que vender coisa na feira para o sustento da sua família. Ótimo, mas por outro lado, ele também não tem a dificuldade de analisar um produto altamente tecnológico. O mundo mudou. Hoje o meu melhor vendedor é um vendedor que aprende mais e que não senta nas técnicas do passado. Existe um conflito de gerações na maioria das empresas por onde eu passo, e não é necessariamente uma questão cronológica, não é idade. É a maneira como a pessoa está disposta a mudar, atrever-se a mudar. A geração Y, a geração neném, que nem trabalha, nem estuda, a geração baby boomer, que é da época do meu pai, a geração X, são gerações que viveram momentos diferentes, políticas diferentes, culturas diferentes, um Brasil diferente, um Brasil que agora, por exemplo, nos mostra uma crise de ética terrível. Esse talvez seja o maior ponto em vendas, que as pessoas, as empresas precisam se preocupar. Como formar filhos vendedores, sobretudo éticos, que tenham lisura, seriedade, não é sucesso a qualquer preço. Esse é o grande conflito. E talvez há muito da geração Y para aprender com outras gerações. Principalmente que sucesso não ocorre por acaso, que é preciso muito trabalho, que é preciso muita ética, que é preciso muita capacidade de se reinventar. E vale, obviamente, para as outras gerações aprender com a geração Y essa coisa do vai e faz. Né? A geração parece uma geração Rambo, que muitos da geração Y não sabem nem o que é. O Rambo era um cara que atravessava uma parede. Era aquele que matava um exército. E tem muito desse ímpeto do jovem que eu acho que não se deve perder. Nós precisamos aprender a ser mais ousados, mais corajosos, para mudar as coisas que precisam ser mudadas.
No momento atual da economia brasileira, há oportunidades de boas vendas?
Sempre há. Nessa hora que aparecem os vendedores de verdade, vendedores que não são tiradores de pedidos. Na crise, momentos difíceis, é preciso se reinventar, tirar o S da crise. Se você vende um produto que vendia muito bem, o cliente parou de comprar, você vai precisar adicionar um serviço. Você vai precisar valorizar o cliente mais estratégico. Você vai precisar usar de esforço extra. E você que é o vendedor, você que é vendedor que me ouve, sabe que não dá para ficar parado. Quando para de ventar, é preciso remar. Remar com estratégia, remar com uma capacidade de organização diferente. É, não joga a caneta tão cedo. É, persiste. Onde tem uma luz acesa, você pode vender. Todos esses pensamentos que eu tive, ou que eu ouvi quando comecei minha carreira em vendas há 25 anos atrás. É, e olha que eu passei por algumas, não passei por todas, mas passei por alguns momentos muito difíceis, como o plano Collor, problemas da poupança, a época em que tínhamos inflação alta e que estamos voltando a ter. É um momento diferente de você verdadeiramente se revelar como um vendedor. E o vendedor é aquele que convence. Convencer significa vencer junto. Ganhe junto. Faça bons negócios. Lembra da lucratividade. Empresa é o lugar onde se empreende, onde se visa ter lucro. O vendedor precisa esquecer que ele é um auxiliar de comprador. Tem muito auxiliar de comprador no mercado. Ele precisa passar a ser vendedor. A missão do vendedor é gerar valor e gerar negócio para sua empresa.
Na crise, planejamento e estratégia de venda tornam-se ainda mais imprescindíveis?
O vendedor deve estar aí na rua semi-nu e não semi-preparado, se me permite brincar. Acho que é melhor você começar uma venda fazendo com que seu cliente perceba que você o estudou antes ou que tem alguma coisa em termos de novidade, em termos de benefícios para ele, do que fazer o discurso por fazer. A maioria não faz. Vendedor detesta controle. Vendedor detesta preencher um relatório exceto de comissão. Então, existe um conflito aí de interesses. Um vendedor, na verdade, não tem um líder, na sua grande maioria, que o ensina a usar ao lado de planejamento, ao lado de estratégia, ao seu favor. Por isso, acha que todo controle é um desperdício de tempo. Eu, muito ao contrário disso, em todos os meus livros, nos meus treinamentos e palestras, num curto espaço de tempo eu uso de exemplos para sensibilizar o vendedor à importância da organização, do planejamento, da estratégia. Eu chamo isso de aquecimento da venda. É a venda antes da venda. É claro que só dá para convencer um vendedor a usar uma agenda produtiva, um mapa de oportunidades, um funil de vendas, um relatório de previsões de vendas, o tal do forecasting, se você disser para ele o quanto aquilo ajudará a economizar tempo, a economizar esforço, a evitar que ele passeie com pasta, como diria Eduardo Botelho, saudoso Eduardo Botelho, que mora no céu. Então, vendedores sem estratégia, sem planejamento, em tempos de crise, estão mortos.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Cimento Itambé.